Está no ar. O Jornal do Senado.
Situação na Petrobras é pior do que se pensava, lamenta Ana Amélia.
Já Pedro Simão destaca a independência da Polícia Federal na apuração de irregularidades na estatal.
E Ricardo Ferraço defende projeto que pode ajudar a melhorar a situação nas penitenciárias brasileiras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A operação da Polícia Federal, que na manhã de hoje cumpriu 27 mandados de prisão em vários estados contra executivos da Petrobras e outros investigados por irregularidades na empresa, foi destaque no Senado.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que as operações criminosas na Petrobras superam os 10 bilhões de reais, conforme dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Ela comentou que, devido à relevância da Petrobras no cenário internacional, que tem ações comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York, os crimes também estão sendo investigados nos Estados Unidos.
Ou seja, a situação é mais grave do que nós supunhamos. E, de novo, o nosso objetivo é um só: preservar a estatal, os servidores dessa empresa, concursados que, ao longo do tempo, vem fazendo de tudo para que esta empresa continue orgulhando o Brasil e os brasileiros.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, classificou de independente, séria e responsável a atuação da Polícia Federal no caso da Petrobras.
Simão disse esperar que a presidente Dilma Rousseff realmente apure todas as denúncias envolvendo a estatal, seus executivos e empresas parceiras.
Sinceramente, eu acredito que Sua Excelência tenha esse interesse. Porque está terminando um governo e está iniciando outro. E se essa questão não foi super bem resolvida, vai ser difícil ao governo da nova presidente iniciar o governo com credibilidade, com respeito, que é necessário para um governo começar a trabalhar.
O Senado recebeu esta semana o relatório do Tribunal de Contas da União sobre as 102 obras fiscalizadas este ano.
O TCU recomenda a paralisação de 4 delas por graves irregularidades e a suspensão de repasse de verbas de outras 5 obras que têm gastos suspeitos. A refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, está nesta lista, como informa a repórter Érica Christian.
Desde 2008, a refinaria de Abreu e Lima, que está sendo construída em Pernambuco pela Petrobras, faz parte da lista de obras com irregularidades apontadas em auditorias do Tribunal de Contas da União. Orçada em US$ 2,5 bilhões, a também chamada Reneste custará US$ 18,5 bilhões. Ao entregar ao Congresso Nacional a lista das obras irregulares deste ano, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, diz que o tribunal fez a parte dele ao alertar o Congresso Nacional sobre os indícios de superfaturamento da refinaria.
Nós fizemos a nossa parte. Nesses últimos anos, nós fizemos uma economia de R$ 105 bilhões. Portanto, o fato de comunicar ao Congresso, a decisão final é do Congresso.
O presidente do Comitê de Obras Irregulares da Comissão Mista de Orçamento, senador Valdir Halpe, rebateu as críticas ao afirmar que as auditorias do TCU são consideradas no momento de o Congresso Nacional decidir sobre as obras.
A gente considera muito o relatório do TCU e a comissão também se reúne com as equipes técnicas também do Congresso. Tem algumas que são irregularidades insanáveis, tanto é que tem muitas que são canceladas.
Na lista deste ano, o Tribunal de Contas da União recomendou ao Congresso Nacional a paralisação de 4 obras por irregularidades, entre elas a Vila Olímpica em Parnaíba, no Piauí.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto que reformula o Fundo Penitenciário Nacional.
Após ressaltar que o país convive com cadeias superlotadas, Ferraço reclamou que hoje o excesso de burocracia para aprovação de projetos e as falhas técnicas impedem que o fundo penitenciário seja mais bem aproveitado pelos governos estaduais.
Ricardo Ferraço também espera a aprovação rápida da mudança da lei antidrogas, que torna mais clara a diferença entre traficante e usuário. Ele ainda defendeu prioridade às penas alternativas.
É urgente um novo modelo penal que priorize penas alternativas e a progressão de regime. A privação da liberdade só deve ser aplicada contra quem oferece perigo real à sociedade e ao interesse coletivo. A porta de entrada do sistema prisional brasileiro é muito mais larga que a porta de saída.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, elogiou a estrutura da penitenciária de Joinville e a eficiência do estabelecimento na recuperação dos presos.
Ele disse que desde 2005, apenas 23% dos presos que deixaram o local voltaram a cometer novas infrações. Isso é menos de um terço do verificado em outras prisões, segundo o senador.
Luiz Henrique contou que a penitenciária oferece oficinas, educação regular e profissionalizante e conta com o apoio de empresas na recuperação dos presos.
Essa é uma realidade nova no Brasil, que deve ser multiplicada para que não voltem a ocorrer os lamentáveis acontecimentos de motins, de violência, de difusão do comando do narcotráfico dentro da própria instituição penal.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, apresentou projeto que proíbe presidente da República e governadores de usar a sede do governo ou a residência oficial em atos públicos ligados à disputa pela reeleição.
Ele reclamou que a presidente Dilma Rousseff usou o Palácio da Alvorada para peças publicitárias da campanha e entrevistas com a imprensa em que ela aparecia apenas na condição de candidata à reeleição.
Tal realidade foi objeto, inclusive, da crítica da cidadania. Entretanto, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem rejeitado as ações que questionavam essas práticas, alegando inexistir uma previsão legal específica que a vedasse.
E o projeto que cria o Estatuto da Metrópole foi aprovado esta semana pela Comissão de Meio Ambiente e vai agora ao exame de outras comissões do Senado.
O senador Aloysio Nunes disse que a proposta pode beneficiar cerca de 100 milhões de pessoas, como explica o repórter Jorge Cardim.
O Estatuto da Metrópole estabelece regras e diretrizes gerais para o planejamento, a administração e a execução de políticas públicas nas grandes cidades e aglomerações urbanas espalhadas em todo o Brasil. A proposta cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado para captar recursos e financiar projetos nestas regiões metropolitanas. Os recursos devem vir do Orçamento da União, de doações e contribuições de pessoas, empresas e organismos de cooperação. O relator, senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que a iniciativa vai beneficiar milhões de brasileiros.
Trata-se de questão que diz respeito diretamente aos mais de 100 milhões de brasileiros que vivem nas cerca de 60 regiões metropolitanas, 5 aglomerações urbanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento econômico, RIDES, mas que, de fato, envolve o interesse de todo o país à vista da relevância política, econômica, social e cultural desses territórios.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse do Estatuto da Metrópole. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Zoran Kizes e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando um diagnóstico do Brasil. Na próxima semana, o TCU vai apresentar os resultados desse estudo aos novos governadores eleitos. Trata-se do Pacto pela Boa Governança, um retrato do Brasil, que vai ser apresentado na próxima segunda-feira, 17 de novembro, no Museu da República, em Brasília. Serão debatidos 5 temas: infraestrutura, educação, previdência social, saúde e segurança pública. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta os objetivos.
Nós queremos fazer, neste momento, um diagnóstico da nação, uma anatomia da nação, uma grande avaliação dos problemas do país. Passou as eleições, nós temos governadores eleitos em toda a nação, temos um novo mandato para a presidente Dilma. E, portanto, é o momento de fazermos uma reflexão do que está errado.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.